Muito boa noite, vamos para mais um bloco informativo com o António Feliciano.
Muito boa noite. Notícia Rádio Hertz. Dois seguranças da Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria foram agredidos por um homem. Um homem, precisamente, foi encontrado morto na própria casa. Aqui no entroncamento, vizinhos deram um alerta após três dias de ausência. Regresso a tomar. PSD defende que o Conselho deve preparar-se para alterações climáticas, em especial para os sismos.
Falamos-lhe do estado do tempo para esta sexta-feira. Céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir do início da tarde, de norte para sul, períodos de chuva passando a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir do início da manhã, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao meio da manhã, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas. Ainda formação de gelo ou geada em alguns locais do interior norte e centro, onde haverá descida da temperatura, em especial da mínima. Quanto a máximas, 13 graus para Coimbra, 14 para Castelo Branco, 15 para o Porto, Leiria e Tomar, 16 para Évora, 17 para Santarém e Lisboa e 20 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um senhor de 55 anos de idade foi encontrado sem vida dentro da sua habitação, precisamente no andar de um prédio situado na freguesia de São João Batista, no entroncamento. Por aquilo que a Hertz apurou, o homem já não era visto pelos vizinhos há três dias, pelo que foi dado alerta para as autoridades. A Polícia de Segurança Pública estabeleceu contacto com familiares próximos da vítima para que a porta do apartamento fosse aberta, numa ação que decorreu ao final da tarde desta quarta-feira. Confirmou-se o temido cenário, ou seja, o senhor estava morto, sendo que em primeira instância se colocou o cenário de crime, uma tese que não encontrou sequência nos exames médico-legais, entretanto efetuados. O homem estava caído no chão da casa. E esta é uma notícia Rádio Hertz. Dois seguranças da Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, na Navância, foram agredidos na tarde desta quarta-feira por um homem que estava naquela estrutura na companhia da sua mãe. Por aquilo que a nossa redação apurou, a Polícia de Segurança Pública já procedeu à identificação do responsável, sendo que um dos seguranças teve que receber assistência hospitalar. Tudo terá começado num desentendimento entre um dos seguranças e o cidadão e a mãe deste, sendo que depois da discussão o homem encaminhou a mulher para o carro destes e regressou para passar das palavras aos atos.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A tempestade Ana foi um dos assuntos em análise no decorrer da recente reunião da Câmara de Tomar, que decorreu na última segunda-feira. Depois da avaliação dos danos causados, que resultaram sobretudo em árvores derrubadas, registo para a intervenção de José Delgado, vereador do Partido Social Democrata, que deixou o alerta no sentido de que o município se deve preparar para outras situações do género que possam ocorrer. José Delgado alargou a sua análise à ocorrência de sismos, referindo que a autarquia pode ter uma intervenção importante em áreas como o Centro Histórico ou nos núcleos habitacionais das freguesias.
A questão dos sismos, nomeadamente sobre as condições do nosso edificado em termos do concelho e se está ou não preparado para resistir a sismos. Quando a Câmara ter disponível algumas informações e algumas recomendações até aos projetistas, mas acima de tudo aos proprietários, que quando têm uma ação de reabilitação num determinado edifício ou quando colocam uma nova proposta de licenciamento à Câmara, deveriam receber algumas informações, algumas boas práticas em termos de reforço sísmico, especialmente na reabilitação na zona histórica e nos centros por aí espalhados e em alguns edificados nas aldeias, que, como nós sabemos, não têm praticamente resistência sísmica nenhuma. Cabe-nos a nós, a Câmara, cabe a todos os que têm alguma importância e decisão nestes processos também dar esse caminho. Eu penso que valeria a pena, e estamos disponíveis para colaborar nisso, que se podemos envolver o Politécnico e devemos, e as ordens profissionais e outras instituições, para que se informe as pessoas das necessidades de reforço sísmico. Porque com 10, 15% de investimento na fase da reabilitação, conseguimos criar condições bastante interessantes para minimizar os efeitos dos sismos. Depois, as questões dos ventos fortes, das chuvadas intensas e dos incêndios, eu gostaria que esta criar uma comissão que envolvesse várias entidades, mais uma comissão que funcione, composta pela Assembleia, à Câmara. Existe coisa parecida, mas isto tinha que ser uma comissão objetiva, com efeito eficaz, para que a informação surgisse e depois se pudesse concretizar algumas destas ações.
A Presidente da Câmara de Tomar referiu depois que o município deve efetivamente ter uma ação proativa nesta matéria. Anabela Freitas aproveitou para revelar que serão lançados os ofícios para a criação da Comissão Local de Acompanhamento das Alterações Climáticas.
As alterações climáticas existem e, portanto, ou temos aqui uma atitude proativa ou somos apanhados, porque os fenómenos cada vez são mais severos e extremos, sejam eles incêndios, cheias, ventos, sismos, seja o que for. Ana, vão sair os ofícios esta semana para a criação de uma comissão local de acompanhamento. Conto trazer na primeira reunião de Câmara de janeiro a apresentação da estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas. Nessa estratégia está contemplado precisamente esta comissão local de acompanhamento, onde, para além das ordens, quer dos engenheiros técnicos, quer dos arquitetos, que é importante, o IPT, há um conjunto de personalidades da sociedade civil, instituições da sociedade civil aqui nossa também, para além daquelas também o ICNF, o CDOS, há um conjunto de entidades que fazem parte dessa comissão para que possamos ainda ter em janeiro a primeira reunião. E eu concordo consigo quando se pode pedir que dentro desta comissão se criem grupos de trabalho, se calhar consoante o fenómeno ou consoante a ligação. E também me parece importante, uma coisa que o Sr. Vereador disse, e que podemos levar mais além, nós estamos neste momento a fazer uma revisão, vamos iniciar a revisão do regulamento de taxas. Por que não, no regulamento, dar um incentivo a quem cumpre as boas práticas em matéria de alterações climáticas? Podemos trabalhar nesta matéria também. E, portanto, vamos criar certamente grupos de trabalho. Depois é importante, aquilo que é definido nesta comissão, neste grupo de trabalho, vamos lhe chamar grupo ou grupos de trabalho, tenha consequência depois aqui e depois na Assembleia Municipal.
A Câmara de Tomar aprovou as grandes opções do plano e orçamento para 2018, no valor a rondar os 34 milhões de euros. Foi no decorrer da reunião do Executivo, realizada na segunda-feira, numa proposta aprovada pela maioria socialista e com votos contra do Partido Social Democrata. Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, começou por explicar a divisão de verbas nas grandes opções do plano, onde foram delineados 6 objetivos de intervenção prioritária para o município.
O primeiro objetivo, coesão e inclusão social, alocámos uma verba de 5,2 milhões de euros. O segundo objetivo, desenvolvimento urbano, alocámos uma verba de 6,5 milhões de euros. Terceiro objetivo, desenvolvimento económico, 1,3 milhões de euros. Quarto objetivo, proteção civil, 523 mil euros. Quinto objetivo, gestão e equilíbrio financeiro, 571 mil euros e na melhoria dos processos internos, que tem a ver depois também com o relacionamento com o cidadão, 649 mil euros. Eu fiz uma apresentação, em grandes pinceladas, daquilo que é a nossa proposta de orçamento, falando em matéria de recursos humanos, de mapa de pessoal, aquilo que propomos, que não quer dizer que seja aberta concurso, procedimento concursal para todos estes lugares, é cerca de 50, 75 lugares a criar no mapa de pessoal, sendo que aqueles que são mais urgentes para nós são os 14 que estão contemplados na Proteção Civil para bombeiros. Isto para reforçar aquilo que é o nosso corpo de bombeiros. Prevendo, é natural e, portanto, alerto já para este caso, que se calhar teremos de fazer uma alteração ao mapa pessoal. Porquê? Se for para a frente aquilo que está em discussão na Assembleia da República por causa da integração dos precários e porque o município de Tomar e na integração dos precários prevê-se a integração das pessoas que estão com contratos de emprego, inserção e contratos de emprego, inserção mais, se bem que há lá um conjunto de parâmetros que se tem que cumprir, mas o município de Tomar já há bastantes anos que recorre a este tipo de contratos. E, portanto, a passar a proposta que está na Assembleia da República, obriga-nos a ter que alterar a nós e a todas as autarquias.
Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, fez depois aquela que foi a intervenção de fundo sobre as grandes opções do Plano e Orçamento para 2018, considerando o documento como uma ferramenta de trabalho muito importante para a gestão do município, defendendo depois que é necessário ir mais longe.
As grandes opções do Plano e o Orçamento são ferramentas muito importantes de trabalho, mas nós gostaríamos de ir mais longe. Trabalhamos apenas com planeamento para um ano, quando no nosso entender deveríamos trabalhar num horizonte muito mais alargado e ter em consideração o que queremos nos próximos 15 anos para o nosso concelho. Obviamente que é necessário trabalhar com estas duas ferramentas, mas além destas gostaríamos de ter um plano estratégico para os próximos 15 anos para o nosso concelho, para planearmos por um período muito mais abrangente. Gostaríamos de ver todos os partidos envolvidos neste trabalho. No passado não definimos, e não interessa de quem é a culpa, é de todos, provavelmente, não definimos atempadamente uma estratégia de médio e longo prazo e, por isso, perdemos muitos anos a fazer apenas uma gestão corrente do município. O concelho estagnou, esta é a nossa visão, vendo os outros crescer à sua volta, enquanto nós fomos definhando progressivamente e passivamente. Vimos sair muitos jovens e confrontamos-nos atualmente com um dos problemas mais graves de solucionar, que é a falta de população. Precisamos de crescer em número de habitantes para poder desenvolver de forma sustentada todo o concelho. Sabemos que a nível de apoios financeiros de fundos comunitários, este será provavelmente um momento único. Se calhar não voltamos a ter as mesmas oportunidades. E por outro lado, sentimos que devemos aproveitar este furor turístico que invadiu Portugal e, consequentemente, tirar o máximo de proveito para o nosso concelho. O turismo por si só não é suficiente, mas podemos, através dele, fazer crescer substancialmente a população se aproveitarmos as diferentes formas de turismo.
Alguns moradores do caminho Água das Maias, uma perpendicular à estação da CP de Tomar, estão a movimentar-se pelas redes sociais no sentido de solicitar à autarquia nabantina para que seja feita uma abertura no separador central da Avenida António da Fonseca Simões, que lhes permita virar à esquerda e evitar, desta forma, um percurso diário de cerca de meio quilómetro para voltar ao ponto de partida. Ou seja, nesta altura, os automobilistas que deixam por aquela artéria são obrigados a mudar de direção para a direita e dar a volta à rotunda da Guarda Nacional Republicana para que possam seguir rumo ao centro da cidade. Um desperdício de tempo e de dinheiro, lamentam, sublinhando que esta aparente curta deslocação se torna dispendiosa ao final de cada mês se se somar os quilómetros que são obrigados a percorrer para ter acesso ao centro da cidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão abertas até esta sexta-feira as candidaturas do Instituto Universitário Atlântico para a atribuição de 12 propinas anuais a alunos portugueses do curso de Reabilitação Urbana do IPT. As candidaturas surgem no âmbito de um protocolo formalizado recentemente com o Instituto Politécnico de Tomar e o Instituto Universitário Atlântico do Brasil, que prevê que a IUA atribua 12 propinas anuais de 50% do valor a alunos portugueses que frequentem o curso de mestrado em Reabilitação Urbana. João Corbado, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, sublinhou os objetivos desta colaboração com o Instituto Universitário Atlântico.
A colaboração com o Instituto Universitário Atlântico é ao nível, principalmente das pós-graduações e dos mestrados. A ideia é o Instituto Universitário Atlântico poder usufruir de alguma forma de uma ligação preferencial em que nós vamos partilhar com eles pós-graduações essas que vão de alguma forma preparar os alunos, dar-lhe alguma consistência para que eles possam continuar estudos, principalmente estudos de mestrado. Os alunos a que se dirige este protocolo são alunos que já têm a licenciatura concluída no Brasil. Portanto, eles terão uma pós-graduação inicial de preparação e depois ingressarão farão a matrícula e ingressarão nos mestrados aqui no Instituto Politécnico de Tomar. Para já o ensaio, aqui um ensaio entre aspas, portanto, para já os primeiros mestrados que vão ser objeto de ensino, digamos assim, de início deste projeto, é efetivamente a reabilitação urbana, é a gestão de empresas, a gestão de recursos humanos, e estamos também a pensar no mestrado ligado à engenharia informática. Mas, efetivamente, a conversa começou com a reabilitação urbana. Isto foi uma informação que foi obtida por parte do Dr. João Barreiros, que é o representante do Instituto Universitário Atlântico. Há uma necessidade muito grande no Brasil de fazer reabilitação, portanto, do património. E como o nosso mestrado está desenhado nesse sentido, portanto, foi a primeira, o primeiro interesse que eles demonstraram, sendo os outros mestrados, vieram também para acompanhar, de alguma forma, a oferta que vai ser disponibilizada e divulgada no Brasil.
Última nota para o desporto, o hóquei em patins, oitava jornada da primeira divisão nacional. O Sporting de Tomar empatou duas bolas na deslocação ao reduto do Turquel, jogo que teve lugar nesta quarta-feira e que teve a transmissão, foi relato através da antena da Hertz. Dois golos de João Sardo estiveram então na origem da conquista deste ponto para a formação leonina, que assim sendo mantém-se no oitavo lugar com 8 pontos conquistados, está apenas a 2 do sexto posicionado. Isto numa jornada em que Sporting e Benfica fugiram no topo da tabela classificativa, mercê da derrota do Porto em Barcelos e do empate da Oliveirense no reduto da Juventude de Viana. E assim, com o Hockey em Patins, finalizamos esta edição. Tenha uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.